Extra, extra! Aqui começa mais um Pauta Livre News Podcast e eu sou o seu panda, jogador de VTS, e se alguém quiser trocar cartas, entre em contato. E Gaga, Gaga é o caralho, porra.
Eu sou o Bob e eu não uso Twitter porque eu prefiro o sistema dos Correios.
Bom, eu sou a Cafeína e há 2 anos, numa noite de bebedeira, eu coloquei um boneco do Batman no meu aquário e disse: tu é super-herói? Então sai daí, maluco. Tá lá até hoje.
Ótimo.
Ai, ai, aqui é o Mr. L e eu tô brabo que roubaram minhas cervejas ontem e é que nem o negão fala.
Motherfucker, God be with my
witness! Aqui é a Isabela Cabral e a pauta é tão livre que ela sumiu e me deixou perdida.
Olha aí. Pauta solta.
Tem vontade cara. Própria.
É. É isso aí, né? Mais um podcast para os nossos ouvintes e temos uma convidada ilustre, né? Isabela Cabral, do Pode Comer com a Mão. Tudo bem, Isabela?
Ah, é aqui que entra meu jabá, né?
Isso.
Isso. Tem que ser rápido.
Não, rápido não. Faça jabá bem feito, porque o podcast é bom.
É eu e o Marcelo Salgado e o Techman, a gente faz um podcast que é o Pode Comer. Sem piadinhas, por favor. No comercamão.com.br. Acessem lá. E eu, junto com mais 2 amigos, nós temos um blog também, gblog, com 2 is, .wordpress.com. E caso eu consiga resolver alguns problemas, em breve a gente muda de endereço, vai para um .com.br.
Aê!
Eu quero aproveitar a deixa para dizer que eu também tô procurando um namorado que goste de comer com a mão. Oi.
Oi. Isabela, acho que não teria momento melhor pra me perguntar uma coisa, sabe? Eu sou seguidor do Techman no Twitter, e ele tem uma foto no Twitter, que tu olha pra foto e pensa uma coisa dele. Quando ele fala no podcast, é outra coisa. A voz dele, assim, é igual o Panda. Se tu vê o Panda e ouvir a voz dele, tu vai ver uma coisa. A mesma coisa com o Techman. Ele é daquele jeito que ele parece na foto mesmo.
Ah, na foto do Twitter ele parece... Tá com uma cara de mal, não tá...
Mas
no,
é.
No próprio...
Não, eu vi uma foto dele aqui no Skype que é diferente, que ele tá com cabelo e tá normal ali, todo foda foca.
Adicionem ele no Skype aí pra vocês verem.
Depois eu vou adicionar. E tem também, mais uma vez, um convidado, o Lucas. E aí, Lucas?
Volta, né? Eu tava na Matrix, voltei aí.
Twitrix.
É, Twitrix.
Tri.
Ai, ai. Como é que é? Twitta isso, idiota.
É, o Twitrix é muito bom o vídeo.
Muito bom. Um aeroporto de mosquitos. Mas tamo aí. Então aí, né? Fazendo a feição de sempre. Pego de surpresa, como sempre, né?
Eu vou pro baile.
Aí, vamos agora pro... Lá vem a outra. É isso aí, então a gente agora não vai ter leitura de e-mails nem agradecimento.
Mas em compensação vai ter a entrevista com o bandido.
Chamar o detetive.
Ai, 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 ui, ui.
Então seria uma entrevista, né? Se ele é bandido, tinha que interrogá-lo, né, cara?
É. Interrogatório. Eu fiz umas perguntas pra ele. Então,
entrevista não, interrogatório, pronto. Então, vamos interrogar o bandido agora.
Então,
ouçam aí. Vamos ouvir meu amor.
Põe na parede, vagabundo.
Ouça aí o bandido e sejam felizes. Então, pessoal, vamos fazer essa entrevista com o bandido, que a gente conseguiu aí. Eu mandei um e-mail pro bandido, ele respondeu e se dispôs, então ele está aí. E vamos fazer umas perguntinhas simples para ele e vamos ver o que sai disso. Tá? Então, eu já começo agradecendo o tempo que tu está disponibilizando pra gente, bandido. E eu queria saber como que tu conseguiu um PC para falar com a gente.
Bobby. Antes de começar a responder, tu pode fazer um favor pra mim, velho? Tira essa música, por favor. Hoje o dia tá tão calmo. Coloca essa música aqui, ó. Smash Mode. Uma coisa assim, sei lá. Por favor.
Ô, bandido, então tá. Tu quer pedir um som, um Smash Mode? Então vou pedir pro DJ Panda soltar aí pra nós.
Cara, a gente tá dando muita moral pra esse cara, mas beleza. Eu vou soltar aqui essa tua Smash Mode aí. Filha da mãe.
Bom, eu quero agradecer primeiramente a vocês, né, por ter me convidado para participar desse debate. E respondendo logo a pergunta, eu tenho acesso à internet através de propina, né? Eu pago os guardas para poder acessar a internet. E quando eu acesso a internet, eu aproveito para conversar, bater um papo lá via e-mail com os meus parceiros que estão lá fora, né? Para saber como é que tá a minha produção, porque eu sou dono de uma boca de fumo. E é isso. Não vou entrar em muitos detalhes, não.
Pois então, bandido, tu tem nome, cara? Tu pode contar pra gente qual que é ele ou prefere ficar na surdina?
Bom, nome eu tenho, né? Mas eu prefiro que me chame de bandido mesmo, porque... pra não revelar minha identidade, né? Tá ligado?
Pô, bandido, então tá. Tu prefere ser chamado de bandido mesmo, é isso. A gente não vai ficar insistindo. Mas então eu já queria saber qual é a tua idade, então. Pode contar isso pra gente?
Eu tenho 28 anos de idade.
Cara, eu tô curioso, bandido. O que é que você mais gosta de fazer aí na prisão, além de controlar sua empresa de funcionários fantasmas?
Comer alguém.
Eu só gosto de ficar ouvindo podcast mesmo do Pauta Livre News, porque nessa porra de prisão não tem caralho nenhum pra fazer, só tem um banho de sol, né, que dura bem pouco tempo.
Então tá, se não tem caralho nenhum pra fazer, não faça. Mas o que que tu faz então pra passar mais rápido o teu tempo aí dentro?
Como eu falei, né, na pergunta anterior, só tem um podcast mesmo pra me divertir aqui.
Então, cara, tem uma pergunta que muitos dos nossos ouvintes do podcast estão curiosos, né? E que agora são seus fãs também. Que é o que você... O que que tu fez pra ir pra parar na cadeia, cara?
Rapaz, foi homicídio, tráfico de drogas, assalto a banco e entre outras coisas aí que eu nem lembro. Foi tanta coisa que eu nem lembro mais o que foi que eu fiz.
Fui, bastante crime, hein? Olha só. Mas me diz uma coisa, bandido. É, depois de tanto crime, quanto tempo tu ainda vai ficar por aí?
Rapaz, eu fui condenado à prisão perpétua. Só um milagre agora pra me tirar daqui.
É, sei. Perpétua, olha aí, Bob.
É, Brasil.
No Brasil. É, no Brasil é perpétua. Tá, beleza, perpétua. É uma porra. A última pergunta é minha, então. Como que tu conheceu o podcast, cara? Foi indicação de algum detento, algum amigo teu? Ou você andando pela internet rapidamente você encontrou alguma coisa?
Bom, eu tava procurando um filme, né, no Google, pra baixar. Aí encontrei o blog Filmes com Legenda. E lá no cantinho da tela lá tinha um link que ia para o blog do Pauta Livre News. Aí eu fiquei curioso pra saber, né, que tinha o nome lá podcast. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido um podcast. E... ouvi, né, primeira vez, gostei. E mandei um e-mail pra vocês aí com um áudio. E o resto vocês sabem o que foi que aconteceu.
Então, cara, é isso aí, né? Nós agradecemos, né, a sua participação nesse podcast. Agora mais ativamente, né, Bob?
É.
Vamos agradecer. Estamos lhe agradecendo, né? Eu acho que nossos ouvintes também, porque pelo menos no meu Twitter a moçada sempre pergunta quem é o bandido, quem é o bandido, e como você participou, comprovou mais uma vez que eu não sou você.
É mesmo, muito importante isso.
Galera, obrigado aí pelo convite para participar desse debate. E sempre que eu puder, né, eu vou aparecer aqui no podcast, quando a área estiver limpa aqui, a barra estiver tudo limpo aqui. Porque não são todos os guardas, né, que aceitam a propina, já tem um cara certo que eu pago a ele. E é isso. Um beijo, cafeína, meu amor. Te amo muito, tô morrendo de saudade de você. E abraço aí para todos do Pauta Livre News. Fui!
Bom, então vamos começar as notícias, por favor, Panda. Sua notícia peba, por favor.
Beleza, minha primeira notícia peba é que o Coringa será um personagem jogável em Arkham Asylum.
Ah. Corinthians?
É, o Coringa pior, né? O Corinthians é roxo, né, cara?
Ainda bem que é Corinthians, né? Já precisou se fosse Vasco. Ah, tá bom. A Warner Bros, né? Deixa eu começar aqui. A Warner Bros Entertainment fez um anúncio essa semana que deixou os fãs nerds em geral em polvorosa. Eles anunciaram que o Coringa será um personagem jogável em Batman Arkham Asylum. Mas tudo que é bom tem um porquê, né? O vilão só poderá ser controlado na versão para PlayStation 3. Olha aí, Lucas, olha aí.
Ah, mas eu não vou comprar esse jogo.
Sei lá. Azar, mas tem gente que vai. E ele só tem um problema, ele só vai ser possível jogar com ele nos desafios, né? Que deve acontecer no Beco do Crime.
É, a minha ideia principal quando eu ouvi isso aí, que seria, tipo, a história dele, né? Mas já que não é... Aí... Foda. Não, dá pra controlar ele, fazer toda que a história.
Não, é mas dá pra te controlar. Mas não, só nessas fases de desafio, pô.
Ah, pois é, mas eu tô dizendo durante a aventura, porque ele. Pelo que eu entendi, assim, o Batman leva ele pro asilo, né? E aí ele consegue escapar, toma conta do asilo e manda os loucão lá, tudo pra cima do Batman. Aí é massa ficar dando ordem pros loucos lá.
Vai ser legal se der pra cravar o lápis na cabeça do cara aquele. Aí sim vai ser legal.
Fazer a mágica, né? A mágica.
Ai, ai. Vamos ver se o Coringa ajuda o Batman a sair do meu aquário.
É, vai ajudar pro caralho.
Aquário, café, né? Tu tem um peixe chamado Batman?
Eu acho que vai ter algum código especial, alguma troço no controle lá pra tentar botar ele pra ser jogado nas fases.
Eu tô bem empolgado com o jogo aqui, o Prototype, que é um GTA com poderes do Homem-Aranha.
Elétrico,
venoso e fatal. Uau, gostei. É GTA Hulk. Quer dizer, com poderes, voa, joga helicópteros. Eu achei bem legal o jogo. Tô bem ansioso por esse jogo.
Já que o Lucas falou aí de videogames, eu vou falar então sobre um jogo aí. Um jogo não, uma empresa e os jogos delas, que eu sei, por exemplo, que o Panda gosta desse gênero de jogo e vai gostar disso que eu vou falar. Vou falar da Valve, essa grande empresa de games aí, que sempre teve à frente de todas as outras empresas, né? Só pro pessoal se situar, quem não conhece a Valve, né? Ela é uma empresa de jogos online que sempre teve essa visão futurista do funcionamento. E na época que todo mundo tava preocupado com DRM nos jogos para proteger de cópias, né? Coisa que a gente sabe que não funcionou. A Valve pensou no futuro e criou um sistema, uma loja online chamada Steam. E nessa loja tu não só comprava os jogos, mas também se comunicava com o pessoal por chat, por voz, via rankings, participava de eventos, promoções e inúmeras outras coisas que esses serviços online conseguem te oferecer. E nesse final de semana que passou agora, do dia 25/4, eles estavam com uma promoção fodástica, que eles estavam vendendo por 22 doletas o magnífico pacote, aquele Orange Box, que contém Half-Life 2, episódio 1, Half-Life 2, episódio 2, contém também o Portal, jogo maravilhoso, contém também o Team Fortress 2, outro shooter muito bom, e tu comprava tudo isso por $22, e tudo original. Aí tu me diz aonde que tu vai conseguir isso, o original, por esse preço.
No máximo no Paraguations, né?
É, no máximo assim.
Sacanagem, mas bala. Legal, apesar de eu ser meio fraquinho nos shooters, principalmente no PS, me dou melhor no Wii, mas é bom jogo, excelente jogo, Half-Life.
É, porque os jogos online eu adoro, assim, eu não saio do Bananas Game.
Aí então eu queria deixar de dica então pro pessoal, além dessa notícia, deixar de dica, uma notícia atrasada, mas a gente noticiou lá no blog, quem acessa o blog viu a notícia, foi lá e comprou não, eu queria deixar então aí a dica, gosta de jogar online e não fica querendo jogar em servidor pirata, cheio de cheater, filho da mãe, pode sair dessa vida, se cadastra lá na Steam, compra uma conta e começa a comprar os jogos que tu pode baixar os jogos.
É, realmente a Valve ela tá querendo dominar o mundo dos games, porque quem tem um computador bem configurado e com acesso à internet banda larga que nem o Lucas, né, que tem os seus 50 megas, é bem servido, obrigado, né, porque o serviço deles é muito bom, fora as promoções.
E só pra ter noção, a Valve faz umas promoção louca, assim, eles estavam vendendo um tempo atrás por $99, se não me engano, um pacote continha, cara, ó, na boa, mais de 20 jogos, sabe? Um pacote histórico deles, assim. Aí eu vou deixar o link da Steam no post, né? E não reclamem que a gente não avisou antes, porque eu dei notícia de uma promoção que já passou, porque eu postei no blog, tá? E é isso. Entra lá, tá?
Seria legal, né, meu? Se tivesse esse tipo de promoção aqui pra nós, aqui, que vá.
Não, mas tem, tu pode participar. Só tu te cadastrar e baixar. Tu não compra o jogo. Quer dizer, tu compra, mas tu não recebe ele em mídia. Tu baixa ele e tu fica liberado daí. Tu joga, tu é totalmente original e a Steam funciona, cara. Tu não consegue entrar na Steam se tu não for original. Ah, eu vou deixar o link no post. E só pra constar, eu retirei essa notícia do blog Nerd Somos Nós. Um bom blog no clássico estilo nerd com tudo. E o link tá no post também.
E, Bob, teve uma época aí que o pessoal da Steam tava com uma promoção louca de Half-Life a... Acho que era $2, eu acho.
Ah, tem isso também. Tem isso mesmo.
E pelo que eu tava vendo, o serviço do pessoal da Steam é 100% garantido, porque não sei quem acompanha aqui o Download, né? Fazer um jabazinho com o pessoal do Download, tem um podcast do cacete.
Sim.
Que eu não sei quem foi lá que comprou um jogo pela Steam e, tipo assim, saiu esse Orange Box e ele não tinha como comprar. Simplesmente ele mandou um e-mail pros caras falando que queria comprar o Orange Box e sempre comprava jogos pelo Steam e tal. Aí os caras simplesmente lá falaram: dá seu login, sua senha, sei lá, foi isso aí, que a gente tá mandando pra ti a chave pra te baixar o programa. E simplesmente mandaram isso pro cara de graça.
Pô, sim, massa, de graça, foi assim mesmo. Ele comprou...
Fidelidade total.
Sabe como é que foi? Foi assim, foi o Pablo. Ele comprou, e aí logo que ele comprou, saiu uma promoção que incluía muitos mais jogos no pacote que ele comprou. Uhum. E ele pegou e entrou em contato e falou: não, eu comprei assim, eu queria ver. Aí eles fizeram a mudança de plano pra ele sem nem enchear.
Pois é, se é no outro lugar, o cara marcha, né, com a grana.
Ah, já era.
Se é no outro lugar... Eu tô chateado com a PSN, cara. Faz já uns 3 semanas que eu tô com o meu Play 3 aqui e não saiu nada de novo, assim, que preste. Não, legal.
O bom da PSN é pelo menos as demos, né?
Pois é, né? As demos salva a vida do cara, vai, decide uma compra.
Porque é caro pra caralho o jogo, né? No PlayStation 3 do original, e com as demos tu consegue formar alguma opinião sobre o jogo, tipo Dead Space aí que a gente tava comentando, tem que comprar, por exemplo.
Agora falou sobre as notícias do Papapã.
Então, todos nós aqui, eu acho, somos fãs da Apple, né? E ninguém me responde, é isso?
Eu ia falar, mas aí ia me xingar, tinha certeza. Aí, Lucas, de novo.
Né? De novo, né? Bom, todos nós aqui, acho que é fã da Apple, não é?
Eu sou, gosto dos produtos, tirando os Macs em si, os outros produtos que eles fazem, eu acho de extrema qualidade.
É, eu acho, gosto da qualidade, mas não, sei lá, não me apetece, sei lá, eu não sei porquê.
Eu não tenho nada contra, assim, e até acho bacana, mas eu não tenho muito como opinar também, nunca usei um produto Apple.
É, eu também, tô cagando gigante pra isso.
Pobre é um problema, né?
É. O máximo que eu chafurdei foi num iPod tamanho de latinha de...
Caralho.
Vai ser uma latinha de sardinha, se lembra, Leonardo?
Ah, de 20 GB, de 20 GB.
É, uhum. Botava um transformador pra carregar ele.
É uma lata de sardinha mesmo. Eu usava os
jogos. A coisa legal que tinha nele era aquele volumezinho ali, down, e já era. Sim. Sei lá.
É, eu já usei o Mac, é bem legal, diferente, tudo, mas nada demais, assim. Uso um Linux também, acho muito legal, diferente, tudo mais.
Então, tá bom, essa era a minha notícia. Não, brincadeira. Então, assim como o Bob falou, o Sefer Battis também não era muito fã, não, e não gostava nem do MacBook, mas ele teve um MacBook. Só que tudo mudou este ano numa viagem de avião da Turkish Airways. Enquanto ele se preparava para pousar no aeroporto em Amsterdã, a aeronave teve um pequeno problema e caiu. E 9 pessoas morreram. Eu falei isso rindo, parece uma fala padrão, né? 9 pessoas morreram.
É, o que eu ia dizer, parecia logo no jornal. Ah, morreu tantos,
Mas...
121 Bob, pessoas sobreviveram, entre elas o nosso amigo Sefer e o seu MacBook. Ele sofreu cirurgias, seu MacBook também, mas o espantoso é que metade do gabinete junto com o teclado ficou um pouquinho torcido, um do lado só. O monitor trincou uma partezinha, mas, surpreendentemente, a máquina ainda liga e funciona normalmente depois de cair no acidente de avião.
Eu tive uma ideia com isso. Vamos fazer colete à prova de bala com os Mac aí.
Sai quem
ele
é.
Não perdeu nenhum dado. Tá tudo dentro da sua máquina. Se fosse qualquer HD convencional, com certeza tinha sido destruído.
Talvez não.
Em entrevista, ele disse que ele não gostava dos MacBooks, agora virou fã da Apple.
Legal, tá. Um acidente de avião muda a vida de uma pessoa.
Sim.
Eu acho que o Steve Jobs perdeu uma grande chance de fazer mídia com isso, se é que ele não fez.
É. Pois é, acho que fez, a gente tá falando.
Uma coisa ele ganhou, com certeza. O colete, a prova de bala, que nem eu falei, na iMac.
Já pensou?
Imagina? Não, o cara vai lá, sei lá, vai que a Skynet se junte aí, precisa, né? Já tem uma oportunidade pra não tomar uma ruim pro seu 800 lá.
Já pensou começar a televisão, avião caindo aí, Mac, salva sua vida. Sua vida, quer dizer. Sua vida,
com
caralho.
Oi com Mac.
Mac Airlines.
Mac Airlines. Já bota abre o notebook, bota a cabeça dentro e espera, né? Vocês quiserem, eu conto a história lá daquela notícia que eu vi lá.
Não, conta.
Tava eu aqui no meu PC, tweetando e rateando de bobeira. Televisão ligada, não me lembro o canal, dane-se também. E aí tava dando uma reportagem de uma invasão dos Sem Terras lá, não sei aonde, lá. E sei que sequestraram dois repórteres que estavam cobrindo lá. E aí me chamou a atenção, assim, pá, comecei a olhar e uma cerca. Cara, muito escroto, os caras Sem Terra pulando a cerca. Eu parecia que tava vendo Resident Evil 5, cara. O pessoal com aquelas foices na mão, assim, levantando, assim, gritando e tal. E aí quando vê, começou o pipoco, começou o tiroteio, bala
gritando
e
em câmera lenta, né?
Um griteiro e cara caindo. E aí quando vê, tipo, tinha um cinegrafista bem de cantinho, assim, filmando, assim, mas pegava uma visão bem boa, assim, um enquadrado bem geral, assim, do bagulho. E aí quando vê, sai um policial, assim, meio abaixado, e se encosta com
uma
caminhonete. É, parecia o Chris. Levanta a arma, assim, perto do ombro, aponta e grita, se entrega, vagabundo! Cara, eu comecei a rir na hora, assim,
corajoso do cacete.
Eu pensei, bom, agora ele vai atirar, vai dar um berro, vai, não sei o que.
Isso aí apareceu. Ele não tinha o Mac na frente do peito, né?
Imagina uma armadura com uma maçãzinha mordida ali no peito. Ali. Não, cara, não, vai.
Resident Evil Brazucas.
Resident Evil Mac-Man.
Mac-Man.
Esse aí, essa reportagem que tu viu foi um trailer do Resident Evil Brazucas.
Pior. É. Podia fazer, né, cara? Resident Evil Sem Terra, sei lá.
Podia fazer. Invasão, né? Tu era assim, daí era assim, tu tinha uma tua propriedade e os caras iam invadindo essas terras. Aí tu tinha que ir ganhando teu território de volta, sabe?
Dá ideia pro Zé do Caixão.
A praga do dia.
Uma versão trash do Sem
Terra. É bom, viu?
Tá aí, ó. Escreve aí.
Imagina o cara na tuas terras lá e tu bate um codec pro Zé do Caixão lá, pegar umas informações.
Ah, mas me diz uma coisa. O cara matou a gente em cadeia nacional?
Matou, cara. Vários baleados, cara. Ô, meu. Um que tava com um... E aí filmaram o cara agonizando com uma bala na barriga.
Eu acho que não precisa mais chamar o Zé do Caixão, ele já tava lá.
Tô esperando chegar o Capitão Nascimento, né?
Então, é o YouTube tá querendo cobrar pelos vídeos.
What?
Aqui é... calma, não terminar de
ler a notícia.
Não temos cânico. A crise tá feia. Aparentemente o Google não quer mais sustentar o YouTube. Que, uma coisa que eu não sabia, ele dá um prejuízo por dia de 1,3 milhão de dólares. Como a publicidade não é suficiente, eles tiveram uma ideia genial. Que tal cobrar pelos vídeos? Ou melhor, pelo download deles. O YouTube tá testando um novo serviço que permite baixar os clipes pra vir no iPod, mediante pagamento de 1 dólar por vídeo.
Nossa.
Deu caro. Eu penso assim, por que eles não cobram, por exemplo, botar um trailer de cinema ali e tal, tá ligado?
Não, mas trailer é a distribuição livre, né?
Pois é.
Acho que até certo ponto. Acho que até certo ponto.
Por que lascar nós que usamos, né? Por que sempre no nosso?
A gente é peba.
Mas assim, ó, não é que vocês, pelo jeito, não ouviram enquanto a Isabela tava falando, que ela falou que pra quem quiser baixar, vai poder assistir online, porque. E também nem tem por que se preocupar, porque até agora, tá certo que se eles forem fazer esse tipo de coisa, eles vão tentar arranjar uma proteção pros vídeos, mas tem várias maneiras de tu baixar usando 1000 programas, ou simplesmente tu entra no site do YouTube, se tu quiser baixar um vídeo, já fica a dica aí pra quem quiser, faz assim, ó, entra no site do YouTube, aí tá lá o endereço, www.youtube, ali www. Antes do YouTube tu digita kick de chute em inglês.
Ah, essa eu sabia, é bem fácil, é a melhor forma de baixar.
É a melhor forma de baixar, tu não precisa de programinha babaca que tem 1000 sites colocando pra baixar.
Aí você pode até escolher o formato, tem vários
isso.
formatos ali.
Tu pode baixar em qualidade menor, maior, isso é bem útil assim, sabe? E é super seguro o site. E além, tu já fica até navegando pelo site lá, que tu é um YouTube dentro desse site aí. É Kick.
Não, mas eu acho que isso não vai vingar assim, nem vão expandir, vai, no máximo vai ficar aí no download mesmo. Porque o Google não tem esse costume de cobrar pelas coisas.
Não mesmo.
Tá bem.
Isso é só pra dar um sustinho, rapaz. Só pra fazer o coração bater mais rápido.
Pô, já. Esse cara já sabe da vida do cara e não vão cobrar.
Caindo de total, né?
O certo era nós cobrar os direitos, né?
Qualquer dia eu vou chegar em casa e vai ter um e-mail do Google, assim, olha o que você estava fazendo, pague R$5 para ver isso. Pra te pagar pelo ver o que tu fez de errado.
Eu tô com medo, cara. Ah, tá louco, eu ando em muita área aberta aqui, então,
Ou então eles têm um relatório teu, mando pra ti, queremos que você deposite R$50 mil na nossa conta.
Ou te entregamos.
Nós
te entregamos a dona Gatuna.
Sexta-feira.
Tenso.
Isabela, eu vi que tu tweetou esses dias aí, esses dias não, acho que foi ontem até, alguma coisa assim com uma foto do Google que tinha um ícone novo do lado dos endereços.
Ah, é verdade. Vocês já viram? Se você buscar no Google, vou buscar qualquer coisa aqui.
Não, eu busquei aqui e eu não visualizei a mesma visão do Google que tu teve.
Eu até
olhei se não era o iGoogle ou alguma coisa assim, mas não, era o Google normal que tu tava usando, só que tinha aquele ícone extra ali, que era um ícone de subir site, uma coisa assim, né, pra promover o site.
Mas que onda é essa?
Do lado da pesquisa, do título da pesquisa, tá aparecendo aqui dois ícones, promover e o outro remover. Fora que embaixo tem um de um balãozinho, igual de história em quadrinho, pra comentar. Você pode comentar o resultado da pesquisa.
É, deve ser mais algum sistema deles pra melhorar as buscas e tornar a busca talvez mais confiável, porque tem muita coisa que eu digito no Google que eu fico pensando duas vezes de clicar no link, sabe? De repente, nunca se sabe o que pode acontecer. É, e eu penso duas vezes. De repente, se tivesse comentários de usuários no site, sabe? Vou lá e tem um panda da vida. Ah, esse site é peba, blá blá blá. Eu não clico, entendeu? De repente, alguma coisa assim. Aí, vou deixar a foto no post aí do podcast pra verem esse recurso. Acho que não é que nem os serviços do Google. Não, às vezes, não tá acessível a todos ainda.
Uhum. Vou passar o link aqui, ó.
Só isso é celebridade, tem acesso.
O Google é muito cheio de frescura.
Eu lembrei de uma coisa. Eu até mostrei pro René Fraga, né, que é do blog, não sei se vocês conhecem, Google Discovery,
que
é um blog sobre o Google, né? Eu costumo visitar, gosto muito de dar uma olhada nas notícias do Google. Ele falou que esse serviço, esse recurso da pesquisa, já tá disponível no Google americano já há um bom tempo, e agora estão começando a implementar no brasileiro.
Ah, então é só fazer aquela típica manha de mudar teu idioma para inglês lá no Google que tu vai ter acesso ao serviço.
É, acho que sim.
Então quer dizer que eles já dominaram lá nos Estados Unidos e agora estão começando a querer dominar aqui, né? Inteligente.
Olha aí, viu, total, cara.
Bicho, Skynet, papai.
Tá, né? Não, tô falando sério, cada vez mais preocupado com o Google, vá.
Imagina só, tu acordar de manhã cedo pra ir pro trabalho e só ver aquelas máquinas andando.
Não, vai lá, imagina assim, você acorda sexta-feira, vai consultar os teus feeds, lá tá tua foto lá fazendo uma sacanagem.
Eu comecei a ficar com medo do Google quando eu coloquei o nome de alguém lá e saiu todas as tweetadas dele no Google.
O meu medo do Google foi quando eu vi aquele Google Street View. Que tinha uma foto da pessoa mijando, eu fiquei imaginando se eu fosse aquela pessoa, sabe? quão invadido eu ia me sentir, assim, em minha vida, sabe? Se eu fosse aquela pessoa...
Bolão exposto.
Imagina o Bob Afocado, né?
Mijando Afocado é foda.
Ah, não, porque o pessoal que ouve o podcast deve imaginar isso, né? Que eu mijo sentado.
Mijo esporado.
Que nem gato.
Pra se a coca. Acabei de fazer um bagulho legal aqui, besta, mas legal. Botei Twitter na busca do Orkut e apareceu eu aqui, cara.
Olha aí. Eu aqui. Mais uma coisa que não serve pra nada, tá aí, ó.
Pois é.
Ele e o Orkut.
As duas coisas.
Ambos.
Então tá, beleza. Minha próxima notícia é que Robert Rodrigues anunciou o reboot de Predador.
Não é pra ti, eu gosto. Eu gosto do tema, mas sei lá. Pá, não sei.
Reboot é bonito, né, esse termo? Reboot. É.
Não falar, deu um reboot, pô, a merda, o resto, vou fazer de novo. É mais bonitinho.
Tô lembrando aqui do segundo filme do Alien vs Predador. Alguém viu? É muito ruim.
É engraçadíssimo.
Eu vi.
Primeiro é legal. Agora o segundo
comédia, de repente.
Pois é. Eu vi como comédia.
Tá bom.
É uma visão, né?
Só perde pra Fred vs Jason.
O 2 não é com a mulher, né? É o 1 que é com a mulher. Coitado da mulher, apavorado e eu dando risada lá no fundo.
Não, eu morri de rir na cena que a garotinha tá falando, não, papai, sei lá, tem um monstro na janela. Não, não tem nada. Ele vai lá abrir, vem o monstro.
Essa guriazinha tem medo do...
Esse filme aí, o cara fica protegendo uma gostosinha o filme todo. E aí, do nada, dá um ataque de pânico nela, sai correndo e toma uma shuriken gigante, né? Fica colada na parede. Ela fica. O cara fica protegendo ela o bagulho todo aí, chega no finaleiro, assim, né? Só entrar no helicóptero e ser feliz. Aí a guria, não! E sai correndo, o cara sai aquela shuriken gigante e prega logo na parede. É muito escroto, cara.
Essa guriazinha tem medo do alien na janela ou predador na janela, porque ela não viu o bicho dos ETs dos sinais na janela. Aí sim ela vai ver o que é medo.
Não, o dos sinais que eu me atucanei foi aquele vídeo caseiro lá, que deve ser fake ou não. Sei lá, bacana. Me fez não sair de casa na época.
Óbvio que é fake. Deu uma mega notícia aqui no jornal local que eles estavam filmando aqui.
Caralho. Vocês são foda, né?
Tá, então, deixa eu dar notícia. Gato.
Comentando de um faz com a porra da notícia, eles estão foda. Ah, vai virar este essa porra. Então tá, que siga da minha notícia, né? Fala da notícia, papapão, pronto. Vai.
Não, cacete, fala da merda que depois.
Tá, então. Continuando aqui a notícia, né? Segundo o anúncio de Robert Rodrigues. Vai sair um reboot da franquia do filme do Predador, o longa-metragem de ficção e ação, que chegou aos cinemas em 1987, estrelado pelo nosso Governor Schwarzenegger, né? Animado a foca. E dirigido por John McTiernan. Segundo declaração do diretor, vou poder começar a filmar Machete, uma ficção científica chamada Nerve Rocker, sei lá quem é essa porra aqui, e o reboot da série do filme do Predador, né? Que vai ser rebatizado como Predadores, né? E mais dois filmes de menor porte. Sin City 2, né? Se peba pra caramba. E The Jetsons, adaptação da série animada clássica da Hanna-Barbera.
É legal.
Eu gostava daquele desenho.
Também.
Ô, Leroy. Do lado empregada aquela.
A Rose.
Rose,
Isabela, comentar, porra.
Então, esse ano, né, inegavelmente, é o ano dos reboots, dos remakes e sequências, né? É muito reboot, muito remake. Foi anunciado que vai estrear também. Até o História Sem Fim foi anunciado, o remake.
Nossa.
Puta merda.
Ah.
Eu lembro.
Tá bom, valeu.
Eu gostava daquele
sábado
bar.
Que vem.
Pois é. Falou.
Eu lembro quando eu era mexer, criança. Né? Quando eu era criança, eu lembro que meu pai me levou na locadora e falou assim: ah, eu vou alugar aqui esse de criança, você vai gostar de menininha e tal, né? História sem fim. Aí eu vi o título assim, e pai, mas o filme não acaba? Aí ele, não acaba nunca, não acaba nunca, meu pai, não acaba nunca. Eu, ah, Então não quero ver. Tipo, eu já me imaginei eu prendida ao filme a vida inteira, assim.
Aquela quimera de dragão com cachorro lá, voando.
É, legal.
Mas é... Eu, quando eu vi o filme, eu era gordinho e feliz. Naquele tempo eu era uma pessoa feliz, que eu não conhecia a realidade do mundo. E aí eu vi o filme, eu pirei foda com o filme, eu achei muito louco. Eu fiquei, parecia uma criança drogada vendo aquele filme. Aquele filme era a minha bíblia. Eu vi aquele filme 30
vezes. Aquele livro, né? Tinha um livro e tal, né?
40.
Tinha um livro ali e tal, o cara, o piaço socava no sótão lá e... Ah, muito louco.
E aí eu peguei uma bíblia, colei uns papel de enrolar carne nela e falava que era meu livro. Eu saía correndo atrás dos gatos no canto do pátio, assim. Era inspiração total.
Que pirado do cacete.
Eu às vezes montava em cima de um cachorro que a minha avó tinha, fingindo que era o cachorro aquele.
Caralho,
o cachorro era um chihuahua, né?
Cachorro teve problema de coluna, cara.
Agora, imagina isso. Acho que o cachorro, quando viu o Bob chegando, ele... Só... O Bob já... Opa, já vou pro mundo mágico da imaginação aqui.
Cara, eu, quando eu era moleque, eu não saía de casa sem a minha espada, né?
Eu também não. Nunca saí desarmado.
Não, meu. Era espada e chiquei, cara. Tinha uma pistolinha ali, só pro...
Eu era espada e adaga, sempre, caso eu perdesse a espada. Se eu perdesse a espada, meu objetivo era cortar o tendão do pé do cara, porque ele ia cair.
Bah, uma vez eu fiquei traumatizado, cara. Pegaram, eu tava no parquinho e aí o meu tio chegou, deixa eu ver essa shuriken e tal, estrelinha na época.
Pegou no peito, né? Dele.
Não, ele pegou e atirou longe, nunca mais, perdi a shuriken. Bah, fiquei louco, cara. Chorei assim.
Aí tu cortou a cabeça dele com a espada.
Bah, pior que eu avancei nele, mas ele não deixou bater nele, óbvio, mas...
Pegou, não assim, deixou,
meu. Atirou assim, mas sumiu, desapareceu. Jogou nuclearmente, assim. Tchum,
foi. Deixa ele ver a espada que eu tenho hoje em dia.
Vou ver. Eu vi uma katana pra vender, que eu fiquei até pilhado em comprar. Bonita.
Bonita.
Mas com certeza ela não tem fio, cara, mas é que é bonito, cara. Legal chegar na mesa, assim, botar ali e tal.
Katana, botar em cima da mesa, tu vai fazer o que eu mandar. É a versão samurai da arma, né? Que tu larga a arma em cima da mesa.
Ai, bicho, estou foda. Deixa eu só terminar aqui essa notícia. O Rodrigues, né? Ele tá acreditando nessa nova injeção de ânimo pra produção dessas novas películas, né? Dos reboots, devido à reforma política no estado do Texas, que tem um programa agora de incentivo à produção de filmes. E ele também vai participar da direção e produção desse filme, e não tem data de filmagem e de lançamentos ainda definido. Mas é um bom motivo agora esperar esse filme pra ver se vai ser peba ou muito peba.
Cara, hoje em dia ninguém tá tendo ideia boa, que eu acho que até o negócio é o reboot mesmo. Não tem saído nada assim que diga, bah, não, como? Ficou legal, tal. O negócio é reboot, até nos games também, tá? Mesmo problema, então falta de ideias.
É. Mas o que eu tenho pra dizer pra finalizar isso é que fazer um boot é sempre bom. Próxima notícia.
Aham. E ó. Dos outros, né? É o boot dos outros.
Depois a gente vai fazer um reboot do Pauta Livre News.
Né?
Pá dessa.
Então vou lá então.
Como é que tá o teu boot? 3DS, seu boot. Com
licença.
10. Ui.
Tô tentando gravar um podcast aqui.
Bom, bom.
Então eu trago uma notícia feliz do Gmail, como sempre, todo podcast eu tenho que trazer uma notícia do Gmail, e se não for do Gmail é do Google, que é uma notícia para os usuários do Orkut. O Google, que já estava fazendo há algum tempo a integração do Orkut com o Google Talk, está finalmente concluindo isso, e a princípio já acabou. Agora é só esperar aí gradativamente eles liberarem acesso a todos os usuários, né? Então agora já tem dentro do Orkut, no menu lateral ali na esquerda, tu já tem acesso ao Google Talk, que tu pode sair conversando ali. Com um clique, tu já sai conversando tranquilo. O acesso, como eu disse, então, ele vai ser gradativo, vai ser liberado. Ele tá um pouco escondidinho ali. Eu, por exemplo, já tinha há alguns dias, e eu entrei pra olhar um recado ou outro, e tava ali, eu não tinha notado. Só notei depois que eu vi a notícia, e aí
na
eu...
esquerda,
foda.
Né?
É bem pequenininho, bem escondido, mas eu acho que eles vão mudar isso, porque eles vão se tocar, que não tem como ele troço tão escondido ali. E funciona, eu entrei ali e usei justamente pra testar daí. realmente funciona, é prático. Eu conversei contigo, panda por ali, não notou, não, é. Não dá indícios disso. É. Né? A única coisa ruim é que se tu tá entrando no Orkut, de repente, pra dar um recado pra alguém e sair fora, vai ser visto ali, sabe? Tem muita gente que entra se escondendo, hein? Talvez às vezes isso aí pode complicar, sabe? Eu, por exemplo, eu não gosto do Orkut, sabe? E aí eu entrei só pra ver um recado e já fiquei online, sabe? Eu não queria ter ficado online, já fiquei puto, sabe? Mas tudo bem, tá ali. Mas tá ali o recurso, quem usa o Orkut. É, eu acho que. Não sei, não vi se tinha opção de esconder.
Tem, tem embaixo da foto.
É invisível. É invisível. É. Eu fico sempre visível.
Também, eu sou, é, pior.
Mas aí, talvez agora sim, ó, seja um futuro feliz, porque eu já estive no Orkut, eu sei como é horrível lá dentro. E agora eu estou livre, eu sou bem mais feliz. Né? Eu saí dessa Matrix ferrada que é o Orkut. E eu espero que as pessoas que usem o Getal, que se interessem em sair dali de dentro e ir pra outra rede social. Mas também, se não quiser sair...
Eu sou o cara que quer iluminar os outros.
tá bom, Jesus.
Mas então, se não, mas não quiser sair, fica aí mesmo, que de repente aí tem o mundo aí. Fica aí.
Não.
Ah, falando nisso, vocês... Não, alguém. Vocês participaram do Apertcast, não foi? Sobre Orkut?
Sim, 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 sim. Contamos algumas
coisas. Eu escutei, pô, gostei muito.
Cara, ó, só tem uma coisa pra te dizer, Isabela. Quem participou foi o Bob e agora quem participou também foi o nosso editor de áudio, não foi eu. Não.
É só porque não chamaram ele de panda lá, ele ficou num mega foda.
Não sou eu.
Ele virou total, ele saiu, ai, não, me chamaram do meu apelido, minha nossa, e agora, minha fantasia?
Ui!
Ficou super preocupado.
Minha fantasia?
É, mas tu sabe, Isabela, que aquele formato...
Minha fantasia, porra, agora você forçou, hein? Minha fantasia, caralho, você tá tão muito herói.
Isabela, tu sabe que...
Oi!
Isabela, tu sabe que aquele formato de podcast ali onde o pessoal fica contando as experiências que tem com um serviço... Ou histórias mesmo, sempre dá certo, assim. Por mais, às vezes, por mais chato que seja o tema, fica legal que o pessoal sempre tem uma história engraçada pra contar do que aconteceu, ou do que já fez, ou do que viu acontecer naquilo.
Eu até mandei eu tentei mandar um e-mail pro Apertcast, mas não consegui também, eu deixei no comentário. Nos comentários, fiz um comentário gigante, testamento.
Eu vou lá ler.
Manda pro Paulo Livre, pô. A Isabela, tá vendo? Os convidados não mandam nenhum comentário pra gente, tamo bem.
Olha, mas vocês participaram, já vale, ué. Mandei um podcast e vocês participaram.
Lembrei, não.
Olha, tá vendo?
Tá bom.
Consideração
contente.
Fala da fantasia, me lembrei de um toque bizarro.
É, né? Vamos lá com a notícia
pra Então, o chefinho tem que falar de e-mail e eu tenho que falar do quê, né?
Do Twitter.
Tá fácil, não,
né? Tem que ter uma notícia, lógico, né? Eu achei interessante, assim, um astronauta... Dentro de um ônibus espacial da NASA, está usando o Twitter para oferecer uns detalhes de como a tripulação e seus colegas de equipe estão se preparando para a missão a serviço de um telescópio Hubble no próximo mês. Ele deve iniciar essa missão dia 12 de maio e ele está tweetando lá como é que está sendo o preparativo. Chama Astro Mike, a gente vai deixar o link, mas é Astro_Mike. E chama Mike Massimino. Tony. E já tem, da última vez que eu vi, já tinha mais de 19 mil seguidores. Apesar dele postar muito pouco, deve ter umas 20 postagens no máximo, no Twitter lá. E ele tá treinando pra voar a bordo de uma nave chamada Atlantis. E essa vai ser a segunda viagem dele pro espaço. Enfim, é uma coisa interessante. Por enquanto ele tá no simulador, da última vez que eu vi. Pelo menos, né?
Pelo menos ele não vai botar lá, né? Twitter que tá olhando pra parede, pro teto. Mas ele vai ter assunto.
Vai ter, né? Eu comprei um travesseiro da NASA só por causa disso. Achei super interessante.
Foguetinho. Ah, já sei onde esse foguetinho dorme.
É, isso me lembrou uma notícia que eu vi de um cara, um jogador de basquete, que bem no meio do jogo, ele enquadra, tweetou. Ele fez um tweet.
Aí tá jogando de bola lá, machucou, sai correndo pro vestiário lá. Opa!
Caralho.
Não, só pra finalizar, ele ainda não sabe se vai usar o Twitter durante a viagem, né? Ele ainda não confirmou. Mas já pensou que legal? Estou agora na Lua, estou agora no Marte.
Estou na Lua ouvindo Pauta Livre News.
Tu já pensou? Já pensou? Ele tá tweetando, estamos explodindo aí.
We have a problem.
É, se ele tweetasse isso, ele ia ser muito famoso. Ele ia ser muito famoso se ele tweetasse isso do espaço, mas ele ia ser muito famoso. Eu ia emoldurar o Twitter dele se ele fizesse isso. Ia ser muito engraçado.
Foda, né?
Pronto. Isso só precisa
explodir. Lá vai.
Ah, o Lucas não foi.
Hã? Ah, notícia, era. Lucas. Minha notícia?
É, não vem da onde fora este Gump, notícia.
Só olhar na minha
conta
voz.
Conta uma história do Leonardo aí.
Eu conto.
Vontade, pode pegar uma aleatória. Um dia a gente fala um podcast sobre isso, mas é bom um
drops. Vamos fazer um drops pra o pessoal ficar fazer um...
Isso.
Bom, contar a história do pato.
Lá vem o pato para ver o que que há.
Seguinte, Leonardo, Leonardinho, gordinho, pequenininho, tempos de criança, né, gostava de brincar no pátio dos outros, né? Tinha perto da casa da avó dele, ele tinha um tipo de um laguinho, um micro lago, um lago miniatura.
Era como se fosse uma piscina, lago.
E lá ele todo dia se divertia incomodando os patos que tinham ali no laguinho, né? E aí certo dia, ele entrou lá, não tinha ninguém e tal. Ah, vou zoar esses patos, filho da puta, né? Vou lá de novo incomodar os bichos. E aí ele começou com acho que, se não me engano, foi com um
pedacinho. A vareta do Thor, aquela.
É, uma varetinha, cutucar os patos, e os patos cada vez mais indo pro meio do rio. E ele foi vindo, até que ele resbalou. Resbalou e caiu pra dentro do rio. Só que não tinha onde se agarrar, ele começava. Ele pegava o pé lá no fundo e dava um impulso e vinha. Pra fora. E os patos voltam. E aí eles começaram a sair do lago, os patos começaram a folgar nele. Ele.
É que o foda era que assim, né? Como era de. Era, não tinha nenhuma proteção em volta desse lago assim, né? Ele era areia, então cada vez que eu pisava lá no fundo, me afogando, que eu voltava, eu trazia água junto pra borda, eu umedecia e ia desmoronando mais e eu afundava de novo. E aí os patos saíram pra fora, imagina os patos assim, quen, quen, só numa perna, depois muda a perna pra outra, quen, quen, com a patinha levantada, assim. Os patos começaram a fazer isso, meu, e eu morrendo afogado lá, e ninguém veio me ajudar.
Cagaram o Bob.
Era vingança, meu, foi perfeito o plano e eu não notei, meu, se afastando aos poucos pra cada vez eu ir mais tentado a pegar eles. Perfeito.
Tenho medo de ganso.
Tio salvou, né? Um velho lá.
É, o dono do pátio me salvou ainda. Deu uma bronca, hein?
Chegou todo molhado em casa. Todo...
Chorando, né? Desesperado. Cagado.
O pato me pegou.
Imaginando a tia. Olha, né?
Os patos.
Próxima notícia.
Vou deixar já aberto no próximo podcast seguinte. Eu vou contar a história do sabonete.
Olha aí.
Sabonete escroto. Não se preocupe, que não tem nada gay na história, é muito boa.
Ó, tem um pessoal de Pelotas aí, porra. Olha aí, ó.
Ó, então, não é exatamente uma notícia, não, mas tá na sessão de notícias do Cinema com Rapadura e eu achei interessante. A revista Premiere divulgou uma lista mostrando quais são os atores de Hollywood que mais morreram no cinema. Já tem uma lista dos 15 que mais morreram no cinema.
Nossa.
Quem morreu mais?
O Robert De Niro morreu 14 vezes.
Opa, imaginei um número maior.
É, também, mas tá bom.
É, se tu vê que ele morreu e digamos que acabou a participação dele no filme, foram 14 filmes.
Em segundo lugar foi Bruce Willis.
Ah, ele morre mais, hein?
É. Quem será que foi o que mais ressuscitou, né? Devia ter também.
Então, em terceiro lugar, tem o Johnny Depp com 9 mortes e meia.
Ué? Nossa. Como é que se morre meio?
What?
Isso é interessante.
Ah, deve ser parou um pedaço do cérebro dele e morreu metade só.
Ficou vegetando no filme todo.
O Edward Mãos de Tesoura.
Alguém sabe por que desse meio?
Não. Tenso agora.
É porque ele voltou à vida no Piratas do Caribe.
Ah, é verdade, né? Ele tava preso lá no.
Como?
É verdade.
Entendi.
Ele deu um blackout.
Na carreira, tu diz? Não? Entendi, tô falando sério, não entendi. Não posso ser o gênio pra tudo. Caribe, pô. Tá, e daí, o que, que tem Piratas do Caribe? Beleza,
Piratas do Caribe. Ele é um outro vivo, não é isso?
Lá na...
Ele morreu e voltou.
É, a feiticeira lá faz uns dirigidum lá e busca ele de volta.
Ah, tá sério? Que cena é isso, meu?
Ai, ai, ai.
Caralho.
Ai. No cinema, meu, velho. Nossa, não, no segundo ele fica sozinho no...
É Isabela Caloa.
Black Player, e aí chega a porcaria do povo, que é lá um bicho gigante, lá, parece a boca daqueles bichos.
Sim, craque.
É, aí engole ele, beleza, morreu. Só que no 3 eles encontram a feiticeira lá e...
Ah, fazem... tá aí, no 3. Ah, beleza, pensei que fosse no primeiro.
Não, primeiro não.
Primeiro não.
Explicado, continua sendo gênio, então, pode avançar.
O terceiro filme do Braço do Caribe... Eu dormi na primeira metade do filme, depois fica ainda melhorzinho.
É, realmente o filme é muito
bom. Filme, né? Eu gosto de todos, eu curti aquele filme.
O terceiro filme me dá a impressão de que todo filme tá no trailer, sabe?
É, pior. Mas aquela cena dele correndo naquela porcaria lá, rodando lá, muito massa.
Ah, correndo só o cara do Forrest Gump.
É, pior.
Sim, Isabela, a partir do 9 aí, quem morreu 9 vezes...
Brad Pitt, Al Pacino, Jack Nicholson, o Dustin Hoffman e o Christian Bale.
Olha,
eu tenho a impressão que o Al Pacino e o Bruce Willis foram os que mais morreram na minha cabeça, né?
Cara, a morte mais curta desse cara de Jack Nicholson pra mim foi quando ele fez o Coringa lá no Batman lá do 1985. Ah, adorei, meu.
Muito bom.
Gostei desse novo Coringa aí, eu esqueci o nome do cara, mas, ô, meu, o Coringa do Jack Nicholson mata a pau.
Muito bom, muito bom. Ele é ótimo, né?
Mas esse filho da mãe que fez o último agora, ele é bem melhor. Como é que eu
não, com certeza. Ele é muito bom, mas eu tô dizendo pra época. Pra época, que saiu aquele Batman, 1980 e poucos, o cara matou a pau, mano.
Não, o Jack Nicholson pra mim é Deus, ele é muito bom. Ele é o
Thor. Hein, Isabela? E nesse negócio de morte aí não aparece não o... Aquele cara que fez Coração Valente, o
Mel Gibson?
Aparece. Ele... Não, mas ele tá num dos últimos lugares, ele só morreu 3 vezes.
Ah, ele é fodão.
Ele é uma mulher?
Ele é fodão, não morre, cara.
Cara, bicho. Não, mas naquele Coração Valente ali, brother.
Ele foi obrigado a morrer porque o filme era grande, pô.
Não aguentava mais.
Foda.
Eu não aguento mais gravar, mata aí, pô.
Isabela, tem alguma mulher aí?
Não tem, não. Só homem. Não mata mulher, olha só.
Mulheres não morrem.
Pois é, a única mulher que eu vi morrer escrotamente foi a que eu falei, do Predador 2 lá com o Shuriken, né, pregado na parede.
Mas ela não é conhecida, então ela nem entra na lista.
É? Pois é, novata.
É bom.
Falando em mulher que morre, assim, eu tô lembrando daqueles filmes. Tem uns filmes, assim, de que em que vai um grupo de pessoas em alguma missão. Igual tem o Núcleo, igual tem a Caverna, assim. E sempre tem um grupo de pessoas e vai morrendo um por um, né?
Ah, normal.
Até que no final só fica um casal. Normalmente só tem uma mulher, né? E ela resta no final.
Mas o Núcleo é foda.
É, mas sempre fica assim. O penúltimo que morre antes do...
Hello, Sidney.
É o malvado. É o xaropão. Aí o cara faz alguma sacanagem e acaba se lascando depois. Aí sobe o casal.
Esse filme Núcleo aí é foda, sabe por quê? Porque pode morrer todo mundo, mas os caras transam dentro da Terra, meu.
Os caras transam.
O mundo tá acabando, o bicho tá ficando grande, os caras transam dentro do inferno.
Tá certo, vai fazer o quê? Vou botar no Twitter que tá acabando o mundo.
Não, mas você sabe que ontem mesmo eu tava comentando isso, assim, o mundo tá acabando, o que você faria se amanhã você soubesse que fosse morrer? Sexo.
Transa no inferno.
Eu vou fazer o quê? Chorar?
Eu ia roubar a televisão, que eu sempre quis.
Nossa. Caraca.
Mega nerd, né?
Sonho dele.
Você vai assistir quando a televisão?
É menos um minutinho, né? 5 minutos da vida dele, chega lá, liga, tal, assiste e depois ela vai... Buf, já era. Ai, ai, tá bom então.
Difícil arrumar alguém que faça, né? Porque a pessoa, vou morrer amanhã, transa comigo, a pessoa... Não.
De cabeça. Faz docinho, né, Naldo?
Ai, bicho, tá foda.
Então tá.
Vamos lá, Panda. Última rodada de notícias. Vamos.
Minha última notícia é que uma interface cérebro Twitter permitiu eu twittar usando o pensamento essa semana.
Nem vou comentar que a notícia foi roubada.
Se tu quiser, eu pego outra notícia pra deixar você sair ganhando nessa, tá bom?
Eles sempre criam essas paradas aí, né? E nunca fazem o videogame que tu controla, né? Ah, tu controla, controlo o carro pelo cérebro, controlo o Twitter pelo cérebro. Mas nunca fazem um videogame que tu faça isso.
Mas hein, Bob? Eu vou deixar tu pegar essa notícia aqui, mas tu sabia que tem um centro de tecnologia aqui em Manaus que eles desenvolveram um sistema quase dentro com esse aqui, mas pra te poder usar o...
Com primatas, né? Tu usa em primatas.
É o mesmo, os índios atirando de arco e flecha.
É, os índios controlando as flechas pelo computador, com o cérebro, né? As flechas tudo fulano, assim. Tarzan, o cipó, sem controla o cipó via cérebro.
Chama o cipó, só aperta e faz o cipó.
Nada, pô. Só aperta o botão lá, tchum, tchum. Aí lá vem um cipó. Tá, então eu vou mudar minha notícia pra deixar o Bob sair ganhando nessa aqui. Então,
não, eu não quero essa notícia, muito obrigado.
Não, vou botar isso agora porque eu quero. Eu vou roubar outra.
E pra estragar essa notícia que tem esse comentário bom da Amazonas aí, blá blá blá.
Então tá,
continua, cacete.
Foi bem, né, pessoal? Blogar com 140... Porra, vocês tão foda. Foi bem, né, pessoal? Blogar com 100... Cara, vocês tão foda, bicho.
Você já falou.
Pois é, eu tô
só querendo... repete. Mas tu é gago, hein, meu? Tá, pô, tu é gago, hein?
Papagaio. Só foda.
Palmas, por favor. Palmas. Vai dizer, cafeína. Are you quieto? Você tá bravo? Eu sei como é que é esse momento que a gente fica bravo, Panda.
Tá foda.
Fala aí, cara. Vai outro agora que eu não vou falar, não.
Ó,
mordião.
Ah, outro.
Quando sai da sala.
A gente espera. Tu vai ter que fazer essa notícia porque tu sai às 5. Então tu vai ter interesse em terminar uma mesma notícia.
Não, vai lá, fala. Aí outro. Depois eu falo.
Ele ficou fraco.
Não, Bruno, eu tô tentando falar. É porque eu tô tentando falar porque eu tenho um compromisso, pô. Vocês estão de putaria?
Vai lá então, Panda. Fala, eu tô zoando, meu. Esse é o espírito.
Ah, então tá. O Street Fighter 4 vai sair pro PC. E tal, dia 1º de maio vai ser oficializado a data oficial do lançamento do jogo. E quem quiser saber mais, visitar o site da Capcom. Pronto, falei.
Pra quem não sabe por que o Panda mudou de notícia e também falou rapidinho, é porque ele ficou irritado que a gente zoou ele muito. Você pode conferir um pouco nos extras.
Ah, bom, meu, eu acho que eu vou jogar Street 4 antes no PC do que no Play 3. Tá muito caro Street Fighter.
Então eu vou com a minha próxima notícia, que é a última. E vou falar sobre Pirate Bay, mas calma, não precisa parar de escutar o podcast, porque eu não vou falar do que todo mundo já falou, tá? Todo mundo já sabe que eles receberam uma multa milionária aí, de alguns milhões, que uns dizem que é 3 milhões, outros dizem que é 7 milhões, mas não interessa. E todo mundo sabe também já que eles vão responder o processo em liberdade, porque eles são réus primários, né? Mas aí eu só queria tocar mais uma vez na tecla que eles estão insistindo para não enviarem as doações. Eu imagino que no Brasil ninguém quis enviar doações, mas lá fora muita gente... criou conta em banco e coisa aí pra poder ajudar eles a pagar essa dívida. Só que eles anunciaram aí que eles não querem receber nenhum tipo de doação e nada que ajude a pagar essa multa, porque eles não querem o nosso dinheiro a princípio, né? Apesar que todo mundo quer dinheiro, mas eles não querem nosso dinheiro pra isso, porque eles não vão pagar a multa e vão deixá-la emoldurada. Como eles já fizeram várias vezes com outras multas e processos que eles recebem, eles emolduram e deixam guardado. Ah, e eles não querem receber nenhum tipo de doação, então não enviem. E eu já queria registrar minha irritação com isso, né? Porque, assim, eles, apesar de ser um site dedicado a torrent e te possibilitar tu usar o tracker deles pra tu botar no teu... divulgar teu torrent, né? Eles têm outras ferramentas, tipo o Google, que tu também consegue fazer isso. Se tu pesquisar no Google pro torrent, tu vai achar tudo que tu quer. Tanto que esse é um dos métodos de pesquisa que eu vejo. Eu não tô achando alguma coisa, eu vou lá no Google e boto o nome daquilo, por exemplo,
com certeza, né?
Piratas do Caribe 2, torrent, e eu acho o torrent do filme. E ninguém processa o Google por isso, ninguém vai atrás do Google fechar. Por quê? Porque é jogo de poder. Ninguém vai se meter contra o Google uma hora dessas, entendeu? Mas lá...
são os argumentos deles, né? Do The Pirate Pay.
Faz sentido.
Esse é um dos argumentos, é por isso que eu tô citando também, né? E o Google, tu pesquisa tudo, sabe? Até se tiver problema em achar, fica a dica, então, quem quiser procurar no Google, especificamente por torrent também, bota, assim,
file type, dois pontos, torrent, que ele vai achar só arquivos de torrent na busca dele, né? Então, eles que vão pro inferno, que se explodam gigante com essa putaria deles de ficar contra o Pirate Bay, né? E não fazer nada decente em buscar alguma outra alternativa, né? E também já tem aí a história de que a comunidade hacker se uniu contra os advogados e todos envolvidos nessa associação que apoia a indústria musical, atacando sites deles e tirando todos os sites fora do ar, sabe? Se tu for acessar os sites, os caras, assim, os sites estão tudo fora do ar, porque a comunidade que tá pelo lado do Pirate Bay e tem conhecimento pra fazer esse tipo de ataque, fez o ataque e ferrou legal eles, tá ligado?
Gente, até... dá um rapão mesmo, se fuder.
E tem mais uma, né? Essa história de que pirataria, compartilhamento de arquivos não ajuda as vendas. Ajuda sim, quer ver um exemplo disso? Dexter. Dexter é uma série que eu conheci por causa da internet e eu só tive acesso dela por causa da internet. Eu baixei, conheci, fiquei fã e vou comprar os DVD ou Blu-ray.
Eu vi os Blu-ray e DVD na Americanas e olha, eu quase comprei também, não comprei porque não tinha todas as temporadas. Se eu achasse as três juntas, eu ia comprar.
E aí que tá, ó, se eu não tivesse, se eu não fosse pela internet, pelos downloads, eu não ia conhecer e eu não ia comprar. Talvez eu conhecesse depois e comprasse depois. Mas eu vou comprar agora, porque eu conheci antes por causa da internet compartilhamento de arquivo.
E Dexter é do caralho.
Eu não tenho TV a cabo, então a maioria das séries eu conheci pela internet. E acabei, assim, depois de assistir, de gostar, eu comprei vários box. Então eu acho que realmente promove, a internet promove. E até alguns produtores de algumas séries, eles defendem. O de Heroes, por exemplo, o Tim Kinning, ele defende os downloads de séries.
Quer ver uma alternativa legal pra isso? Que vai vender, e eu tenho certeza que se eu pudesse eu fazia, e eu já tive uma ideia assim, faz assim, pega a série, saiu, bota ela pra ser vendida no site. Mas assim, não tem que ser um dia depois, tem que ser na hora. Ah, vamos botar no ar agora no canal, cacete lá, a série. Bota ela no ar ao mesmo tempo pra vender. Tenho certeza que o pessoal compra, vai baixar, vai pagar pelo download e vai assistir. Ah, não vai ser 10% que vão fazer isso, mas vão fazer, tenho certeza que vão.
Sim, tem gente que não consegue olhar nos horários, né, meu? Eu, por exemplo, tenho TV a cabo aqui, eu nunca olho séries em TV a cabo, porque não faz horário.
É? Ah,
não,
mas por...
Além de não ter saco pra ver, porque sempre tem propaganda e tal, eu gosto de ver aqui tranquilo, sem analisar a situação.
Sim, e aí teve uma coisa...
A cabo não acontece isso.
Eu conversei isso com algumas pessoas, tá ligado, que não são muito assim na internet, falei pra elas, vai dizer que tu não achava que era uma alternativa boa eles venderem o download da série em qualidade boa, sabe? Aí eles falam, não vai dar certo. Mas quer um exemplo também de como isso dá certo? Pega os jogos. Olha aí a Steam, que é a notícia que a gente deu da Valve no início. Eles são um exemplo de sucesso de vendas, de download de arquivos. Eles vendem os seus jogos. Tá certo que o pessoal que assiste série, de repente, é um público diferente. É um público que também joga. Mas é um público que também vai ter interesse máximo naquilo que gosta, sabe? Que se propõe a assistir, a jogar, entendeu? E eles vão ter interesse também em comprar. Não são todos que baixam. Tem gente aí que gosta de série, mas só vê na TV. Entendeu? Tem, são variados, é um mercado aqui de sucesso e que vai ser o futuro, é inegável que o futuro não vai ser assim.
Eu acho sim, eu acho que é medo deles, tá ligado? Deles fazer uma coisa dessa e aí, sei lá, o cara conseguir extrair lá, por exemplo, lá tem Dex lá Full HD, não sei o que, e pra baixar normal aqui tu consegue em 720p, por exemplo.
Sim.
O medo deles é que acabe o próprio bagulho bom deles ali, 1080p, por exemplo, cair na rede assim, por exemplo, eu comprar e disponibilizar, por exemplo, entendeu?
Sim, mas aí é que tá, olha só, se tu parar pra pensar, né, a série é exibida. Um pouquinho depois ela já tá disponível na internet e um pouquinho depois já tem alguém que traduziu pra nós aqui do Brasil, mais específico. Olha só, se botar pra vender, pode ser que alguém compre. Se não botar, sabe? Entendeu? Aí que tá, olha só a visão do negócio, né? Se tu não botar pra internet, tu vai ganhar o quê? Zero. Se tu botar pra vender na internet, talvez tu ganhe. Já é mais lucro do que não estar colocando na internet. E não precisa de uma...
De qualquer maneira, vai estar na internet na hora.
E às vezes... A própria venda já vai pagar toda aquela disponibilização ali de botar no site, botar no ar, vai ficar elas por elas.
E promove mais, e ainda a empresa que fizer isso, a produtora, sei lá qual é o nome agora, é correto pra isso, que fizer isso, ela vai ser aclamada por toda a comunidade da internet, mesmo cobrando, o pessoal vai reconhecer isso como uma iniciativa boa, isso eu tenho certeza.
É, hoje em dia já não tem mais só aquela galera literary que só se interessa em baixar de graça e não ter as coisas. Por exemplo, nós aqui... Quantas coisas a gente baixa e guarda, por exemplo. Ou às vezes até fala, bah, seu box de tal bagulho, lá, bah, ia ser triste se o cara tivesse, mas, ah, mas tá uma paulada de cara e tal.
Sim.
E às vezes não compra, por, além de ser um roubo, caro os bagulhos. E aí tem essa daí, tem essa disponibilidade do, de tu baixar de graça, mas tu baixando nem sempre tu vai ter aquela qualidade curiosa que o cara espera ter das coisas.
Uhum.
Tá, mas tem como fazer uma proteção, assim, você baixa pagando. Uma pessoa baixa pagando, pirateia e distribui.
Deve ter, porque o próprio iPod tem proteção, né?
Mas aí é que tá, Cafeína, olha só, o que, eles estão ganhando agora por download da série? Zero. Se eles botar a série pra download, eles vão ganhar o quê? Vão ganhar alguma coisa. Melhor que não tá ganhando nada, entendeu?
É, pior que é.
Entendeu? Estão ganhando zero. Estão ganhando zero e eles estão botando a série na internet. Podemos ganhar algum dinheiro e eles vão botar na internet de qualquer jeito. Então é que tá, João.
É um pensamento.
É um pensamento bem básico, assim, sabe? Tem certas coisas que tu não tem que querer evoluir tanto a ideia, sabe? Que uma coisa, às vezes, simplista, começa a botar na internet e cobrar.
Se tomar essa iniciativa, fizerem isso, colocarem na internet, eu acho que quem já baixa normalmente por torrent e tal, esse não vai ser o público atingido, mas de repente atinge o outro público, outro tipo de pessoa.
Sim,
outro perfil de pessoa.
Os novos, entendeu? E aí eles, por exemplo, o cara que já é fã da série vai lá, porra, tá pra download na internet. Já se interessa.
Não, é um negócio. Só que eles se preocupam antes em fazer um bagulho perfeito, anti-pirataria, anti-isso, anti-aquilo, anti-não sei o que, anti-nuclear, pra depois botar as coisas. E aí o que acontece? Não sai nada e ninguém faz nada. E fica
nós baixamos tudo. E nós baixamos
de graça
tudo.
E estamos 80% felizes.
É. Ah, então acho que é isso da pirataria, sabe? Façam alguma coisa, não fiquem só nessa de querer proteger e processar e fechar, que não funciona assim. Daqui a alguns anos vai ser tudo na internet, meu amigo. Quem entrar agora vai estar ganhando muito depois. Tenho lamento por essa gente aí que faz esse tipo de atitudes.
Não adianta querer bloquear.
Que copyright é tudo. Não é assim.
Próxima notícia. Bom, minha próxima notícia, na verdade, é mais um utilidade pública que a gente faz. Ô, Lucas, contra a regra é com hífen ou sem hífen?
Sem hífen. Agora eu acho que é sem hífen, né? Uma nova...
Ô, Isabela?
Na nova ortografia, não sei não.
Eu acho Chefinho, que sem hífen, né?
Entre
sem
linhas, hífen. É junto ou separado?
Olha, eu não sei, mas eu sei que nunca trema em cima da linguiça.
Ou treme, né?
Pois então, as pessoas que não estão acostumadas nem com o português, muito menos com a reforma ortográfica, eu como guardiã da língua portuguesa, praticamente uma Paula Coelho, eu venho indicar aqui um site chamado O Ortografa. Esse site permite, por enquanto, até 500 caracteres, você cola um texto lá e ele revisa. Você dá ok, e ele revisa conforme já com o novo acordo.
Massa.
Pela reforma. Então, você tá com dúvida se é com o que é, entre linhas, ideia com acento, sem acento, você vai lá, coloca até 500 caracteres, e o site te corrige e te dá o texto prontinho.
É instantâneo, mas, isso aí?
Bacana.
É instantâneo, é instantâneo.
Você digita o seu texto lá, dá um corrigir e é feliz.
Eu sou meio chato também com a língua portuguesa, com escrever tudo certinho e tal, mas na nova ortografia, essa parte de hífen eu ainda não decorei nada, as novas regras pro hífen.
Eu sinceramente, eu tenho trauma de português, vá, na boa, sério. Não sei porque eu tive professoras ruins e chatas. Né, Leonardo?
É, isso daí mesmo.
Ah, cara, não dei sorte, entendeu? Não é nada contra, mas eu não dei sorte mesmo, tá ligado? É bonito, tu não errar é ótimo, mas é aquilo que eu falei.
Eu, quando eu tuito, eu tento, já que o Twitter tá tão em voga, assim, tá ligado? E todo mundo adora achar alguma coisa pra criticar, inclusive eu sou uma pessoa que critico muito ali no Twitter as coisas que eu vejo. E eu, quando eu vou escrever alguma coisa no Twitter, já que eu não tenho um bom domínio da língua portuguesa, eu sempre peço ajuda ao Word, ajuda ao Google, ajuda a sites
Google,
de ortografia.
Fatal.
Google é fatal. Tanto
bota
que foi,
aqui,
saiu uma pesquisa no Google que uma das maiores funções do Google também é correção ortográfica, sabe? E aí eu...
Quando eu não sei escrever alguma coisa, eu jogo ali no Google e espero ele me corrigir.
Mas ele já me enganou.
Bem
já.
Pior que é bem nessa daí. Eu também faço isso aí, não.
Principalmente com nome de ator, de filme, alguma coisa mais assim em inglês, ou nome próprio, é ótimo.
É melhor o Google te corrigir que vir outro mané, João, aí, incomodar o cara pra tirar uma... né? Melhor. Google pelo menos não espalha.
Espalha sim.
Espalha pra todo mundo. Só pra complementar, esse site ortográfico, ele só funciona com as novas regras ortográficas. Então, ele não vai corrigir lá sua monografia agora, não. Ele só funciona mesmo pra essas dúvidas do novo, da novo acordo, né? Então, também não tá vigente ainda até 2012, 14, então...
Eu tive uma ideia. Podia ter um site aí, Pérolas do Google, lá. Ver tudo que o cara escreve errado lá, e você mata.
Nossa, ia ser terrível.
Bata, louco. Freak total.
Uma fonte da NBC diz que Chuck foi renovada, só que aí eu fui ver uma nota, uma atenção, uma atualização no final ali, falando que não tá confirmado. Ah. Aí, eu pensei em falar do Twitter também, uma notícia, mas já falaram demais do Twitter. E o Pirate Bay me roubaram a notícia também, que eu ia falar.
Feito.
Então, eu vou, ainda em séries, mas meio fofoca agora, momento meio fofoca.
Opa, fofoca?
Oi. Eu gosto de fofoca. Ok.
Vou destilar o meu veneno.
Ah. Um ator de Lost, o que faz o Desmond, o Henry Young, Cusick, sei lá como é que fala isso. Ele foi acusado de assediar sexualmente uma colega de elenco.
Ah, eu não acredito.
Será que é verdade ou a menina só quer aparecer?
Caguei na xícara pra isso.
Não é nem questão disso aí. É essa história porque o cara me aliciou. Para. Sei lá, eu acho muito difícil. Mulheres são muito sem vergonha, na boa, nada contra as mulheres. Ultimamente as mulheres são muito sem vergonha. Qualquer coisinha, tu tá me aliciando. Ah, vai te deitar. Na minha
geralmente é quando o cara não dá bola pra ela.
É, pior aí que é se poder um contrário. Aí tu vai lá, toca o terror na guria e a guria não, nem a merda te manda. Aí tu não, tipo assim, a louca é bonita, é gostosona e tal. Ah, vou ficar na minha. Porque aí ela vai se achar e aí ela se morde e diz, ah, tá me aliciando. Então, mas nem tô falando contigo, tu tá louca?
Ah, mas eu vou emendar séries fofocas então com a Isabela e dizer que Sarah Michelle Gellar, que é a Buffy, que eu sou apaixonada pela série. Gostosa. Tá grávida.
Gostosa e grávida.
Vampirinho, vai ser um vampirinho. Ele não vai beber leite.
E uma outra notícia de fofoca bem triste, assim, que eu não sabia, talvez as pessoas já saibam, porque faz uns 15 dias, que o ator do Angel, que tem tudo a ver com a Buffy, hein, que fazia o Lorne, não sei quem assistia a Angel, na verdade, e eu gostava, ele morreu com 33 anos de ataque cardíaco, fiquei passada. Que eu gostava muito dele. Pois é. Ele fazia um monstrinho, um Borne, e eu adorava a série, adorava ele. Tô super triste, fiquei de luto e tal. Ok.
Não, tô fazendo meu minuto de silêncio pelas mortes, velho.
Ai, ai. Se alguém tem uma fofoca de série, o momento é agora.
Essa é a hora.
Essa é a hora. Eu não tenho nada. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sei o que, que vai acontecer com o Dexter, que não descubro nada sobre a quarta temporada.
Tá chato isso aí, meu.
Não descubro nada, ninguém diz nada em lugar nenhum, e eu pesquisei e não acho nada.
Ai, eu não quero saber não, spoiler não, pelo amor de Deus.
Não é spoiler. Quando?
Quando vai começar, né? Quando
não,
vai voltar.
Eu vi já, tem uma data, só que eu não tô lembrando, é mais pro final do ano, já começaram as filmagens.
E se Terminator vai acabar ou não, que eu acho que não, que era só promoção da série, só isso.
Não sei, é porque tem o Marcos Auziello, sei lá, um cara lá, ele já confirmou, ele tinha confirmado que a série tinha sido cancelada realmente, só que saiu uma notícia até no Jovem Nerd, que eu vi que os próprios produtores, atores, sei lá, da série, pessoal da série mesmo, desmentiu o cara, falou que esse cara, a terceira vez que ele fala que a série foi cancelada, mas não foi ainda. Eu acho que é implicância do cara. É porque... Não tem nada confirmado, mas é...
Convenhamos, né? Com o final daquele...
Eu vou continuar.
Porque a série com o final daquele, sabe? Toda série, assim, quando ela tá destinada a acabar, ela tenta fechar um pouco mais a história. Só que o Terminator acabou de uma maneira assim, sabe? Acabou...
Deixou totalmente em aberto. Deixou,
abriu mais, né? Ele nem fechou nada, ele abriu muito mais possibilidades, sabe?
Pois é.
Olha
ele acabou a temporada, eu tenho que ver mais 5 episódios, no mínimo agora, sabe? Não tinha nada pra me ver daí. Foda aquilo, não, aquela série não vai acabar justamente por causa desse final, me fez crer que
quanto
não vai
Sarah,
acabar.
A Sarah não ficar doente, não pode acabar.
É mesmo, né? Tô louco pelo amor.
Pô, não é, é que assim, ó, eu não curto muito ver séries por causa disso, tá ligado? Porque tá ali vendo a série, ah, muito triste, tava vendo ver, ah, vamos cancelar. Então tá, cancela, tchau, e já era.
Ah,
mas no caso do Terminator, é um assunto que eu gosto, entendeu? Eu gosto dos filmes do Terminator. Eu quando eu vi, começou a sair a série, eu não é que eu ignorei, eu esperei sair bastante capítulo pra mim ver assim, ó, direto. E aí agora que eu cheguei no episódio, acho que é o 22 da terceira temporada, né?
Segunda,
é, errei a temporada. Segunda. E pá, cara, sei lá, sempre me acordo com essas notícias malvadas e, ah, vamos cancelar o troço. Eu, pá, é. Então não vou ver mais séries.
Eu acho que eles não vão cancelar enquanto o John Connor não transar com a robô lá.
Não, já tem uma cena meio de tensão sexual ali.
Isso, eles fizeram uma cena onde ela precisa de um reparo, o que não faz sentido, porque ela se repararia sozinha.
Malandro.
E que na cena dá a entender, assim, visualmente, se tu tirar o áudio da cena, que eles estariam transando, sabe? É perfeita a cena, assim, os ângulos, as falas deles naquele momento, assim, são as falas de um casal transando, assim, iniciando o sexo, né? Foi engraçado.
Mas são as falas de um casal transando, chefinho.
Ai, aí, tá
bom. Tem várias.
De coisa.
Que bate.
As batidas que o cinema. As batidas. As batidas que o cinema mostrou.
Não, mas outro cancelamento que outro possível cancelamento que eu tô temendo aí é de Chuck. Eu gosto muito da série.
Eu nunca vi essa série e não sei do que se trata. Mas dá um resumo da série aí.
Não, é sobre um nerd que ele trabalha lá numa loja de departamentos, lá, meio loser, sabe?
Começou original a série, né? Nerd
não.
Perdedor, começou trilha.
Calma aí.
Aí, que vira fodão.
O amigo que era da faculdade, o cara até que tinha brigado com ele, expulsado ele da faculdade, manda ele um espião, então ele envia, de uma certa forma, lá segredos do governo, o chamado Intersect pra cabeça do Chuck. Então ele fica com segredos do governo, assim, presos na cabeça. Então quando ele vê alguma coisa, assim, que tá nesse arquivo que tá escondido na cabeça dele, ele tem flashes e fica sabendo de coisas importantes e tal. Então vão dois agentes pra cuidar, pra lidar com ele, uma mulher e um homem, a Sarah e o Kay,
Sarah Connor.
Informações. Não. E
ele trabalha pra Skynet.
Então, isso, ele fica trabalhando pro governo.
Pra Skynet?
Tá aqui escondido, né,
não,
cara?
Ele está trabalhando pro governo, porém, escondido. Ele tá pra
é
Skynet.
Escondido, ninguém sabe.
Na real, é Skynet.
Ele é um agente duplo.
Ele é um agente duplo.
Mas é bem bacana, é bem divertido. Ela consegue equilibrar muito bem a série. É comédia, ação e, assim, até drama. Acho que é um clipe bem bacana de Chuck.
Mas o troço que eu tô assistindo direto aí não é nenhuma série, é um anime que eu tô, assim, chorando no cantinho, como os caras falam. Full Metal Alchemist, bar.
Segunda. Pseudo-segunda temporada da série, na qual eles fizeram o reboot da série.
Eu Nossa, uma amiga minha primeiro. Assiste isso aí, ela falou que se acaba de chorar.
Se acaba, horror.
Pois é, aí que tá, ele consegue mesclar tudo, tanto a seriedade da situação, com a dramaticidade, com cenas engraçadas, sabe? Tu não é um bagulho assim, tu fica ali, com aquele pesar, assim, ou daqui a pouco dá. É um bagulho assim, tu prende a história, ah, não, tá sério, daqui a pouco, dá uma drama, assim, tal, tu fica meio que. Aí daqui a pouco já tá rindo, já feliz, faceiro, e acaba tudo numa boa. É muito
e bom, o bom é que eles carregam a carga emocional da série pra tu chorar, eles levam ela ao limite. Tu já tá louco pra chorar, sabe? Tu tá pedindo
lindo.
Assim, por favor, acaba com o meu sofrimento, mas não, eles levam mais um, e aí lá no final tu chora horrores aí com a série.
Não, e o anime, o traço ficou, já tava bom pra mim, na minha concepção, mas tá lindo, tá? É perfeito. Movimentação, tudo, mais que recomendado pro Metal Alchemist. Segunda temporada. Excelente, muito bom.
Eu acho que é isso, né? Essa notícia
chega,
das
né?
séries deu muito assunto.
Chega, né? Pelo amor de Deus. Então, e o Panda foi embora mesmo?
Então vamos nos despedir e explicar o que aconteceu com o Panda aí.
Ficou gigante a gravação.
Agradecimentos finais, Isabela.
Ah, muito obrigada aí pelo convite. Foi muito bacana, bem engraçado. Pessoal, bem maluco. Até a próxima.
E acessem teu site, blog, podcast.
Ah, tem direito a dois jabás.
Umas dois e três.
Que bacana.
É três. Jabá free.
É, por R$50 é três jabá.
R$3,50. Ah, então, tem o Pode Comer, comecamão.com.br e o meu blog, gblog.wordpress.com. Dei uma passada lá. Olha, não sei não, acho que eu tô pegando o sotaque de vocês.
Isso é uma coisa
bom pra ti.
Mas você pega, pega.
Tu vai ver que tu, quando tu sai na rua, tu te comunicar com outro ser daí de perto, aí tu já vai dizer, bah, mas mudou outra
voz. Isso pega, cruzes.
É muito bom, né? Cafeína, vai falar do Bebendo?
É claro. Um beijo pro pessoal do Bebendo, www.bebendo.com.br. Adoro vocês. Cliquem no AdSense. E obrigada, Isabela. Viu? Obrigada, Isabela. O podcast é bacana. Com você ficou melhor ainda. Um beijo pro Pandinha, que ele teve que ir lá e já volta. Chefinho, Lucas, aquele abraço. Tudo de bom, sucesso. E ó, eu já tô pegando o sotaque desses meninos. Vou ter que ir pra outro lugar. Vamos pro Rio, vamos pra algum lugar aqui. Tá me incomodando esse negócio de bar 10. Bar... Eu não entendi esse negócio de bar, tri 10. Tri 10 pra mim é 30, entendeu?
Fora outra mania que tem no sotaque é de não usar plural às vezes, né?
Pô. É. Qual concepção de 10, né? Seria 30, né? Ah, legal. É. Ah, gostei. Massa.
Ah, 30.
Dos mais 10. Dos meus mais confirmados.
Lucas, quer dar tchau pra quem?
Quer dar tchau pra você, né? Beijinho pro meu pai, pra minha mãe, pra você. E obrigado pela oportunidade.
Pra Xuxa, nada.
E leva uma Xuxa pau. Ah, e valeu pela oportunidade e level up, né?
É, mas...
vamos ver se eu continuo jogando no ataque ou vou pro banco de novo.
Então, eu já vou aproveitar pra dar os tchau pelo Panda, que o Panda maldito desapareceu. O motivo de desaparecer dele, nosso podcast, é o que a gente fala mesmo. A gente zoou muito ele, eu acho que ele ficou irritado, ou deve ser porque ele tem um compromisso e teve que sair. Não sei ao certo, parece que ele estava irritado, e eu acho que é isso. Mas não se preocupe, o Panda é o especial do podcast. E eu não tenho que te deixar tchau pra ninguém. Escutem o próximo podcast. E até logo. Próximo.
Eu vi uma risadinha bonitinha.
Isabela?
Ó a cantada, a risada
era
bonitinha. A risada bonitinha era da Isabela.
Não, não era do Panda, com certeza não era do Panda. Não, tô louco.
Isabela, você tá enchendo.
Não, tô aqui. Tá
falando.
Games não é exatamente minha praia.
Ih, Deus. Vamos no Banana Games, a gente tá jogando truco no Banana Games.
Que praia que tu gosta que eu vou te levar?
Putz. Bom, pra mandar aí eu garanto.
Eu não gosto de praia.
Então a gente vai pra Serra. A gente vem pra Serra Gaúcha, então.
Pelo menos não vai nenhuma praia gaúcha, porque todas são muito
ruins.
Não. Vamos parar.
Pera aí, eu vou com a cafeína agora. Só um pouquinho que eu vou ali a São Paulo. Daí eu cheguei com cafeína. É verdade, praia gaúcha é um cu. Praia de verdade. É só em Santa Catarina que é água transparente. Isso. Tu vê a unha do teu pé.
Perfeito.
Praia Gaúcha é
São Paulo também, me diz que praia que presta em São Paulo.
São Paulo não tem praia.
Pois é, vai pra Santos lá.
Por isso que não parece.
Tá falando de nós aí? Nem tem aí, pô.
Mas eu não falei que vou levar ninguém pra praia.
Meu, Tramandaí é muito bom, cara. Tá certo que não é uma água límpida e transparente. Já dá pra tomar uma gelada na beira da praia, né? Opa, né? Vai dizer...
Gelado,
Santos dá de 10, hein?
Caraca, bicho, olha, tá foda hoje de novo, ó, porque saímos de game e agora estamos indo pra praia beber cerveja.
Praia, caralho, é Santa Catarina, que é praia paradisíaca, boa, não todas, óbvio, mas sei lá.
Tudo
e
lá.
Santa Catarina é como se fosse o quintal do Rio Grande do Sul, então tá limpeza.
Isso aí.